Fala, doutor!
Em 2018, foram registrados no Paraná 1.601 casos dos mais variados tipos de meningite, com 108 mortes. Já neste ano, são 143 casos, com 13 mortes, considerando-se todos os tipos de meningite. O caso grave mais recente foi registrado no sudoeste do Paraná e vitimou um adolescente de 16 anos. Ele estudava em Capanema, mas morava em Pérola do Oeste. Após o caso de meningite ser confirmado, a Secretaria de Saúde de Capanema fez o bloqueio. Isso vem aumentando a preocupação com a doença. Eu converso com a pediatra e coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, Heloísa Gian Berardino, no quadro Fala Doutor. Doutora, tem alguma explicação para o aumento no número de casos de óbito?
Esses casos de meningite meningocócica são casos que já possuem uma letalidade esperada alta, que é em torno de 20%, até em alguns casos até 40%. Então, já é uma doença que tem uma taxa alta, digamos assim, de letalidade. Com relação aos últimos casos, na verdade, não está havendo um aumento de óbitos, mas o que tem ocorrido muitas vezes, imagino que seja um diagnóstico muito tardio da doença, um diagnóstico de início da doença, porque o prognóstico vai ser muito melhor e a chance de óbito reduz muito. É uma doença que tem um período de incubação curto, de 2 a 3 dias, sintomas, eles aparecem em torno de 12 horas, febre, o vômito, o mal-estar, a prostração, a presença de manchas na pele, pequenas petequias, no começo são pequenas bolinhas vermelhas. Isso já é um sinal de alerta associado com um quadro de febre que tem que ser procurado um atendimento médico de forma rápida. O que acontece muitas vezes é como é um quadro também bastante, vamos dizer assim, um termo traiçoeiro até, porque às vezes as crianças não estão se sentindo tão mal assim, mas já começa a manifestar alguns sintomas. Por isso que é uma doença que felizmente hoje, né, a gente já possui algumas formas de prevenção.
Doutora, como que é transmitida a meningite?
Ela é transmitida pelo contato pessoa a pessoa. É uma bactéria que fica colonizada no trato respiratório, na nasofaringe, e é passado por meio de gotículas respiratórias, pela fala, pela tosse, pelo compartilhamento de utensílios e de alimentação, né? Então, é uma doença que tem uma transmissão não pela forma aérea, é pelo contato pessoa a pessoa. Contato próximo.
A senhora falou sobre os sintomas, né? A febre, o vômito, mas para crianças abaixo de 1 ano, os pais também devem estar observando o choro persistente, né? Tem um inchaço também na moleira, né, doutora?
Crianças menores de 6 meses, né? Até 7 meses, ainda pode ter a moleirinha, a fontanela, que a gente chama, né, aberta, e você pode perceber. As crianças, quanto menores elas são, mais específicos são os sintomas, né? Porque a criança refere menos, mas ela vai ter irritabilidade, vai ter recurso alimentar, vai estar febril. E criança febril, né, menor de 1 ano, sempre tem que ser avaliada, né, principalmente menor de 6 meses. Então, são crianças que você tem que levar no pediatra, né, deve levar no pediatra, né, que é o médico habilitado para atender uma criança, para que isso seja bem avaliado por ele, e ele tem já treinamento para estar diagnosticando diversas doenças nessa faixa etária.
A gente ouve por aí, né, que o Paraná está em surto. Na verdade, o estado não vivencia um surto de meningite, né, doutora?
Não. A gente não tem surto de meningite nesse momento. O que ocorre, a meningite, ela é endêmica. Ela ocorre o ano todo e todos os anos nós vamos ver casos de meningite meningocócica. Porque é uma doença que está ela está circulando na nossa população há muitos e muitos anos. Então, não é uma bactéria que está só eventualmente aparecendo. Então, é uma doença que nós, né, temos muita ainda, digamos assim, prevalência. Ela não está tendo surto nesse momento. O que ocorre hoje em dia é que as informações são muito rápidas, né? As pessoas comentam, principalmente quando é caso grave que evolui para óbito, né? As pessoas realmente acabam, daí sim, digamos assim, temendo mais a doença, né? Vamos dizer assim, mas é uma doença que ocorre todos os anos e com óbitos também todos os anos, né? Então, assim, dentro desse panorama triste de casos graves, de pessoas que morreram, tem o lado importante, né? Não vou dizer, é importante que as pessoas se conscientizem da importância de fazer as vacinas, não só na hora que elas ouvem a notícia de um caso grave com óbito, mas sempre estar olhando a carteira da sua criança, as doses de reforço, inclusive, né? Porque essa vacina é uma vacina que você dá, por exemplo, a meningococo C, que está na rede pública. Você dá na criança no primeiro ano de vida, como faz um reforço, né, até 2 anos de vida, e depois tem que fazer um novo reforço dali 5 anos, né, entre 5 e 6 anos dessa criança, e de novo lá com 11, 12 anos, né, de novo na pré-adolescência. Não está disponibilizado para todas as faixas etárias, então por isso que aparecem outras faixas etárias que não as que estão previstas também na rede pública, mas também aparece nas faixas etárias que tem na rede pública. Então, é bem importante que as pessoas estejam com os calendários completos.
Doutora, reforçar a vacina, como a senhora disse, é o ponto mais importante. E seria contra o tipo C. E esse tipo é o tipo mais comum. Então, essa vacina, ela está disponível hoje na rede pública?
Sim, o tipo C, ele sempre foi o mais prevalente na nossa região aqui do Paraná. Mas a gente sabe que isso pode ter uma mudança dos sorogrupos, né? Porque existem outros sorogrupos que estão também circulando no nosso país, que é o sorogrupo B, que também já tem, historicamente, a gente tem circulação aqui no Paraná também, nós temos casos de meningococo tipo B, nós temos esses casos, inclusive esse ano já atendemos aqui no Hospital Pequeno Príncipe um caso de meningococo B, que felizmente não teve essa evolução. Teve uma evolução de alta e cura, felizmente, mas como eu digo, está circulando tanto o C, que é o mais prevalente, mas o B também, porque isso é muito dinâmico, essa mudança de sorogrupo. E nós estamos vizinhos de um país, né, que é a Argentina, onde a prevalência lá é meningococo tipo W, né, que também é um outro meningococo muito prevalente e que está entrando nas nossas regiões. Aqui no Paraná nós já tivemos caso de W, Santa Catarina também, pela questão da proximidade, justamente a gente faz fronteira com a Argentina, né? Então isso, a gente não pode pensar só no Brasil, a gente tem, né? Isso aconteceu lá, né, na região norte com o sarampo entrou novamente, reentrou no Brasil e conseguiu se disseminar, por quê? Pela Venezuela, que está tendo, né, toda essa crise política no país, baixas coberturas vacinais, o sarampo reentrou e aonde ele veio, as pessoas estavam com baixa adesão à vacina do sarampo, as crianças com baixa cobertura, e o sarampo conseguiu se disseminar. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas, sigam as recomendações tanto do Programa Nacional de Imunizações, tanto do seu pediatra, porque tem algumas vacinas que não vão estar na rede pública.
Existem opções na rede privada também, né? Quais opções são essas e quais são as idades?
O Brasil é um país que tem um calendário excelente, mas ele não consegue colocar todas as vacinas porque ele tem que ver o contexto da epidemiologia do Brasil como um todo, não só do Paraná ou só da Santa Catarina. Ele vai olhar o Brasil como um todo. No Brasil como um todo é o C que é o mais prevalente. Então, ele vai fornecendo, né? Está fornecendo a meningococo C. Na rede privada, a gente tem as outras vacinas, que é a ACWY, que é uma composição, né, de 4 sorogrupos, e tem a meningococo tipo B, isolada também, que é uma vacina também importante. Então, na verdade, tem a visão do ponto de vista coletivo, que o Programa Nacional de Imunizações cumpre de uma forma muito correta, mas tem a proteção do ponto de vista individual, o direito à informação de que existem outras vacinas.
Além da vacinação, doutora, quais são os cuidados básicos que os pais devem aplicar em casa, né? Prevenção é tudo, seria abrir janelas, higiene das mãos, quais outros cuidados que a senhora pode nos dizer?
Então, além das vacinas, eu acho que o bem importante é evitar aglomerações, sair com uma criança doente também, né? Se a criança não está bem, levá-la já, procurar uma atenção, né? Procurar um atendimento de saúde. Muitas vezes as crianças vão para a escola já tendo febre à noite, né, e acho que se a criança teve algum sinal de infecção, ela não deve ser levada nem para a escola, nem para a creche, nem para, enfim, nem para, né, um adolescente também, deve ficar em casa em observação para que se tenha certeza que quase que vai evoluir aquele mal-estar, aquela clínica do paciente. E também os pais também observarem para que possam, então, conforme a evolução, já fazer uma avaliação médica. A higiene das mãos é muito importante, porque é uma medida básica, né, de saúde para todos, né, evita diarreia, evita meningite, evita influenza, transmissão de vírus respiratórios. Logo nós vamos também entrar na temporada dos vírus respiratórios. Então é importante que as pessoas mantenham a saúde. E eu acho que dessa situação de casos, né, tristes, né, que a gente tem ouvido da meningite, fica uma mensagem bem importante também dos pais lembrarem de olharem as carteiras de vacina das crianças maiores de 4, 5 anos e dos seus adolescentes também. Também tem ainda, infelizmente, alguns movimentos antivacinais, né, que são totalmente fora de contexto e que nessa hora a gente consegue mostrar, né, o quão importante é a vacina.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei com a médica pediátrica e coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, Heloísa Giamberardino.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.